Fala, Cast People! Eu sou Mariana e o resto você já sabe. Afinal, eu estou aqui com ele,
Jess,
Dieguinho do Brasil, para me fazer companhia. Hoje vamos falar do filme Aqueles que Me Desejam a Morte. Não
que
quero
isso?
Saber, espero que ninguém...
Ninguém se pronuncie, né? Senão é ameaça.
Exatamente, fiquem quietinhos. Vamos lá, vamos falar do filme que tem como razão de ser assistido a volta da grande, belíssima, perfeita Angelina Jolie, que estava fora da indústria desde A Beira-Mar em 2015. Na verdade, eu ia começar falando isso, mas é um filme que foi dirigido por ela, esse A Beira-Mar. Foi o último filme que ela fez com Brad Pitt antes do divórcio deles. Ela atuou e dirigiu o filme. Mas eu tava olhando aqui que em 2019 saiu A Malévola 2, Dona do Mal. Então eu acho que o último mesmo tinha sido esse de 2019. E agora em 2021 temos esse Aqueles que Me Desejam a Morte. A gente percebeu nesse meio tempo que a Angelina diminuiu muito a aparição dela na indústria. E ela, além de ter saído do meio da atuação, ela investiu muito mais na direção nesses últimos tempos. E, além disso, a gente tem que lembrar que ela tem bastante foco com o trabalho humanitário. E isso, certamente, toma muito tempo dela. Aí a gente começa a perceber, na filmografia dela, como ela está sempre ligada a filmes de ação. Então, a gente, como principal exemplo, a gente pode citar o Tomb Raider, mas tem também o Turista, aquele Salt. E até o próprio Malévola conta com algumas cenas de ação. Então, assim, por mais que esse nome e até a capazinha, o cartaz do filme lembra um filme de terror, não estamos diante de um filme de terror, é um filme de suspense com uma pegada bem policial. E aí, Diego, queria destacar o diretor do filme. O nome dele é Taylor Sheridan. Ele é um norte-americano do Texas. Ele tem 51 anos. E a gente está falando do terceiro longa dirigido por ele. O primeiro foi um de 2011, que se chama Vile, ou Vile, e eu não conheço, mas é uma pegada de terror. E o segundo é um chamado Terra Selvagem, que foi em 2017. Porque, na verdade, ele é muito mais reconhecido na indústria como roteirista. E esse momento aqui você vai pirar. Se prepare. O filme que lançou ele em Hollywood, ele fez ele ficar muito famoso realmente... Fez a carreira dele brilhar, foi Sicário.
Uau.
Um filme de 2015, e até mesmo porque conta com a direção do diretor Denis Villeneuve, que é muito famoso, tem uma pegada artística muito forte. E eu considero, assim, e muita gente considera também, que o ápice da carreira dele foi em outro filme, no ano seguinte, em 2016, com... Agora você vai pirar. A Qualquer Custo.
Uau!
Mais conhecido no original como Hell or High Water. Fala aí, Diego.
Esse filme é muito irado. Esse é um dos filmes que eu mais gosto. De ação. Nada, tipo, nada grandioso, mas muito, muito bem feito, assim. Diálogos interessantes. Bem aquele filme de ação bem construído, assim.
E ele foi indicado em melhor roteiro original no Oscar. E também melhor filme, né? Então, realmente, aqui o Taylor Sheridan como... colocando seu nome realmente em Hollywood. E a gente também tem que lembrar de um filme mais recente que ele fez o roteiro, que é o Sem Remorso, que é um que está disponível na Amazon Prime, produção da Amazon Prime, que é com Michael B. Jordan. Então, filme que também se propõe a ser bastante de ação, enfim.
Aquele do Tom Clancy.
Isso.
Da obra do Tom Clancy.
Exatamente. Aqui. Aí a gente vai vendo que o diretor, ele gosta, ele transita por universos que de alguma forma se assemelham. Então a gente vê muito filme de arma.
Sim, se não tiver tiro, não...
Não é ele, não chame. Não chame Taylor Sheridan.
Ele não é do Texas?
Aham.
Então,
Nossa, faz sentido. Mas é sempre essa com essa pegada de perseguição, né? Tirando, eu acho que o Sem Remorso tem sempre esse cenário meio distante dos Estados Unidos, até uma pegada com natureza. E antes da gente passar pra frente, lembrando que a crítica fala muito que ele, como diretor, é um bom roteirista, Eu acho que é mais ou menos uma crítica parecida com o que fazem do Aaron Sorkin, aquele roteirista.
Sim.
Que a gente discutiu lá no set de Chicago.
É, todo mundo que começar de uma forma vai acabar ficando, né,
marcado
com
por
a pecha disso. E, enfim, toda vez que vier um filme que não vai tão legal, vão falar que ele é melhor roteirista do que diretor e vice-versa. Faz parte.
Pode ser. E aí, falando em roteiro, temos que lembrar que esse filme é baseado em um livro de mesmo nome, de um escritor chamado Michael Corita. Foi escrito em 2014 e, inclusive, ele participou do roteiro do filme. Então, o escritor do livro participou do roteiro do filme.
Interessante.
E antes da gente terminar esse contexto, eu acho importante a gente falar sobre essa tendência dos streamings, porque a gente está falando de um filme que estreou no cinema e agora, em agosto, ele foi lançado na plataforma da HBO Max. Então, eu queria trazer destaque para esse fato. A gente está fazendo parte da história desse lançamento, né, de um monte de streaming pipocando por aí. E como que as plataformas estão lidando com os seus grandes filmes, que têm nomes grandes como diretor, roteirista e elenco e tal, como é o caso da Angelina Jolie. E aí destaco também a polêmica que teve, né, acho que foi até esse ano, da Warner com o diretor Christopher Nolan, porque a Warner começou a falar que os filmes dela iam estrear ao mesmo tempo no cinema e na televisão. E isso causou muita, muita resistência, vem ainda trazendo muita resistência para essa ideia. E a ver, né? Vamos ver como é que a indústria vai se comportar em relação a isso. Mas uma coisa a gente já pode dizer, que a gente vê um crescimento muito grande desses lançamentos híbridos, que é essa ideia de, pelo menos, ou você estrear o filme concomitantemente no streaming e no cinema, ou pelo menos certamente diminuir essa janela que sempre existiu, porque sempre existe uma regra de que era proibido, você tinha que esperar uma carência, digamos assim, um certo tempo para o filme, para a TV, ou para, sei lá, até para o Telecine Play, se a gente pensar.
Entendi.
E agora, ou é lançado ao mesmo tempo, ou, tipo, um pouquinho depois ele sai do cinema e já vai para o streaming, então...
É... Cinemas estão sem barganha, né? Tem sempre o poder de barganha.
Aham. Uhum. É, cara, o negócio tem que ser comercial sempre, né?
E os streamings estão com tudo, né? Então, aí é difícil de competir.
É, competindo esse crescimento dos streamings com pandemia, com pessoas em casa e tal, realmente não tá dando pra competir, não. Vamos ver como é que vai ser com a tão esperada volta dos grandes tempos do cinema. Eu torço muito pra que isso aconteça o mais rápido possível.
É isso.
Aquela que deseja a volta do cinema. Bom pro filme?
Bora pra sinopse.
Um adolescente é testemunha de um assassinato e passa a ser perseguido por assassinos na floresta de Montana. Por outro lado, um incêndio florestal ameaça consumir todos eles.
Minha nossa.
Diego, me conta. Me conta a sua relação com filmes de... ação, filme policial, se você gosta. E se você se divertiu, o que você achou desse filme? Me dá um panorama geral aí pra gente começar o debate.
Olha, vamos lá. Em geral, eu gosto de filme policial, mas prefiro aquelas pegadas mais investigativas de policial. Vou dar um exemplo do filme que eu gosto, que é com a Angelina Jolie, que é o Colecionador de Ossos. Aquele estilo de... vamos atrás de um assassino, uma coisa mais cerebral, que as ações são pontuais e tal. Não um filme que se propõe a sua ação do início ao fim, não é o tipo de filme que me prende muito. Até porque costuma ser muito... criar cenas nada a ver, desconexas, para justificar uma ação, para dar um elemento de... Então costuma ficar meio perdido e não me prende muita atenção, que foi o caso desse filme.
Já adiantando,
tem muita, muita cena de ação que pra mim é completamente, putz, só pra ter, né? Só pra dizer que o filme é de ação. Mas o filme tem uma premissa interessante, né? Eu gostei da premissa dele, mas na minha opinião, assim, a execução ficou um pouco a desejar.
É, pra mim é um filme que traz uma boa história, ele tem um bom início também, acho que você ia falar disso. Mas aqui, enquanto eu ainda estou na parte dos elogios, eu queria trazer destaque para o roteiro dele. É, ele traz uma estrutura narrativa que me agradou bastante, porque ele começa com a gente com três frentes, digamos assim. Depois a história vai afunilando e todos os personagens vão se encontrando. Eu acho que eles se encontraram de forma orgânica e eu gostei disso. Então, aqui eu destacaria o drama pessoal da Angelina Jolie. A gente começando apresentado com essa ideia do passado dela, que ela tem um trauma por um fracasso de uma missão que, né, não deu certo. E ainda flerta ali com que o xerife seria o ex-namorado dela. Então, já começa a trazer uma relação pro filme. Depois a gente também tem os que seriam os mocinhos, né? Os bonzinhos do filme, que seria o promotor e o perito contábil. E a gente começa a ser apresentado no mundo do menininho, que é bonzinho. E também tem o drama dele ter perdido a mãe. E por fim tem a parte do vilão, dos dois, daquela dupla de vilões, que a qualquer custo vão fazer de tudo pra eliminar todas as provas, enfim. Então, e depois
eles... são assassinos de aluguel, né?
Aham.
Os vilões são assassinos de aluguel, só que eles não têm nenhuma conexão pessoal com o que estão fazendo. É tipo um trabalho realmente
remunerado e a única motivação
para fazer isso.
Exatamente. Tanto é que para eles todos os fins justificam os meios, né? Então fica. Mas eu acho que o que eu queria destacar é justamente a forma como eles se encontram, assim. A gente vai ficando meio perdido no início e depois as coisas vão se juntando. Então, eu acho que é interessante porque a gente não vê muitas tramas do gênero policial com enfoque no corpo de bombeiros. Normalmente é bem delegacia e essa parte que seria polícia civil ou militar, alguma coisa assim. E aqui a gente traz também um cenário de queimada das florestas, o que pra mim ficou interessante porque fica atual. A gente vê vários países no mundo inteiro com essa problemática aí. E eu achei que o fogo ajuda também a contar uma história, porque ela vai mantendo os personagens em movimento. Então, à medida que o incêndio avança, sem contar o que incêndio já causou no passado, o incêndio atual do filme, ele também vai mudando a forma como os personagens vão se relacionando e vão avançando na trama. E ele ainda é responsável por trazer uma crescente na tensão do filme, à medida que o incêndio vai se alastrando, as coisas vão ficando mais explosivas, digamos
assim.
Quentes. Mais calientes pro filme. E aí eu queria entrar aqui nas cenas de ação, assim, o que você achou nas cenas específicas de ação, porque pra mim eu achei boas, eu acho que elas trazem uma certa tensão, elas foram bem feitas. A minha crítica é assim, é que é uma ação pura e simples, é uma ação pela ação. Bem típica do gênero, então é só pra, a ação ela contribui só pra ir direto pra uma outra ação. O filme, ele não vai nada além disso, ele fica bem como um produto específico do gênero policial. Temos que matar, porradinha, tirinhos e somos especialistas disso, né? É um filme policial de ação e só isso, não tem um ponto clímax, uma motivação por trás, como que você enxergou isso?
Pra mim fica um pouco claro que esse diretor barra roteirista, né? Agora como diretor nesse filme, ele demonstra muito do até traçando um paralelo entre os dois filmes com o outro que ele escreveu, com A Qualquer Custo, essa ideia primeiro de um Estados Unidos fora dos grandes centros, como você citou, né? Isso pode refletir também de onde ele veio, não que Texas não tenha um grande centro, né? Mas existe também um Estados Unidos tipo do campo, né? Mais próximo à natureza e tal, em que as coisas são mais resolvidas de uma forma meio... nos dois filmes tem essa questão do... Todo mundo tem arma, aquela ideia... Tem uma cena que fala, será que tem alguém que está armado lá? E fala, você está no meio de uma floresta no Montana. Tipo, muito provável que sim. E tem uma cena no A Qualquer Custo que é a mesma coisa. Fala assim, vocês estão armados no assalto a banco? Aí o cara fala, cara, você está dentro do Texas, todo mundo aqui está armado. Tipo... Então tem essa pegada armamentista, eu senti uma pegada de sobrevivencialismo que ele colocou nisso, no xerife, na própria Angelina Jolie, que é essa que trabalha nos bombeiros, é uma bombeira, na esposa do xerife e tal, todos eles são meio que moramos aqui na floresta, tipo, esse é o nosso lar e nós sobrevivemos às situações mais adversas, como fogo e todas as outras coisas. Mas, e tempestades e raios, mas o filme tem umas cenas, assim, completamente, assim, cara, não tenho o que dizer, são toscas, sabe? Que não precisavam ser, tipo, com tantos elementos para trabalhar, como uma perseguição já de assassinos treinados, você tem um fogo, aí quiseram colocar um outro elemento, que é a chuva, com os raios, sabe? umas cenas pitorescas, o raio batendo no chão e tal. Parecia um, sabe? Tava mais parecendo uma ficção científica do que um filme de ação.
Você se refere ao que? A cena da Angelina?
A cena que eles estão descampados, a cena da Angelina e Julie estão descampados e quer atravessar com o menino, mas tá tendo uma tempestade de raios e os raios combatendo como se fosse... Sabe, um monte de laserzinho batendo no chão, cara.
E tem outra cena do raio mais inicial, quando ela tá...
Na torre. Mas ali é mais factível. Tipo, tem uma torre alta no meio do negócio, é um ponto que não tem para-raio. Então ela pode acabar servindo de um para-raio numa tempestade. Agora aquele outro num terreno aberto e ficar tipo, aquele monte de raiozinho, assim, ficou bem ridículo. Bem ridículo. Eu achei também que tem uma vontade também de mostrar uma certa forma... rudimentar, meio tosca, assim, meio atrasada também dos personagens se referirem uns aos outros, aquele negócio meio, até meio escolar, assim, na hora que tava tendo a palestra lá do policial pra uma equipe que tava se formando, né?
Bem no início do filme.
Bem no início, tipo assim, parece aquela conversa meio, sabe, eu não gostei nem um pouco daquilo, acho bem, sabe, bem atrasado isso, muito enfoque nisso, muita coisa quadrada, muito estereótipo, sabe? Um estereótipo usado de uma forma muito, muito grosseira. Mas concordo com você em relação às frentes abertas e como elas se encontram, assim. Eu acho que isso é legal. E as cenas de tiro, pelo menos, elas são mais bem feitas, assim.
Eu achei que tem uma cara bem de filme dos anos 90, assim. Se a gente fosse colocar lá na nossa prateleira da Globo, acho que poderia entrar num super cine.
Ta-na-na-na. Sério?
Acho super que entraria.
Acho uma temperatura máxima, assim, cara.
Eu acho que daqui a pouco ele deve, sabe? Ele com certeza é a cara do que apareceria nesses filmes da Globo. Fica muito nesse jogo de gato e rato. Tem como objetivo construir essas cenas de ação que a gente falou. Então, tem todos os elementos que esses macho, filme de macho man gostam. Tipo, carro voando.
Isso, mas até Angelina é macho, cara, no filme, sabe? Pô.
E aí você falou das armas. Eles gostam de mostrar vários tipos de arma, de mira. E desse jogo de gato e rato mesmo, que faz muito parte. Tem até facada, tem sangue voando, tem machadada.
Temos todas armas brancas e armas de fogo. Mira telescópica e também mira laser. Temos tudo, cara. Só faltou uma coisa. Um lança-foguetes, uma coisa assim.
Mas teve um elemento, né?
Não, um lança-foguete não teve, não, Mariana.
Não, aquele do... seria aquele do Tarantino, lá do Leonardo DiCaprio, que ele tá na piscina, isso que é um lança-foguete? Lança-chamas?
Não, lança-foguete é o que lança um projétil que vai explodir. É um foguete, um míssil, né? Tipo um míssil, um mini-míssil.
Ah, não. Eu pensei, você falou em foguete, eu pensei em chama, porque teve também essa questão do fogo, não só do incêndio.
Teve da esposa.
Mas de queimar a cara
da esposa que pegou o desodorante, né, e jogou em cima dele. Brincadeira, era alguma coisa, um gás, assim, coisa pra fazer fogueira, de fazer fogão.
Mas eu acho que quando entra nessa parte de coreografia de luta e tal,
funciona bem. É legal, ficou, essa cena que você está se referindo, que é quando eles encontram a esposa e ela tá sozinha, ela tem uma quebra de expectativa também, que você acha que ela tá grávida.
Ela é inofensiva, né?
E eles matam todo mundo, tipo, ele mesmo, eles já estavam com essa proposta de, ó, a gente tem que limpar o negócio e quem... olhar pra gente, reconhecer nosso rosto, a gente vai eliminar. Então você já fica com aquilo, pô, caraca, já era, vamos eliminar a mulher grávida, não sei o quê. Só que eles se deparam com a mulher que é sinistra também, casca grossa. E ela consegue escapar deles, né?
Uhum. Essa parte é bem legal também, eu gostei. Eu acho que foi uma quebra de paradigma ali do que a gente tava esperando.
Sim, de fragilidade pros caras treinados se deram mal ali no caso.
Mas no geral eu acho que o filme, o problema pra mim é que, como a gente já falou, ele fica muito dentro disso, né? Ele fica um filme genérico, ele é mais um produto que vai...
Cara, ele é muito estereotipado, cara.
Exato.
Ele é muito estereotipado. A hora que ela decide ir atrás a ela que eu me refiro é a esposa do policial, a gestante cowgirl, ela decide ir atrás do marido, né, pra auxiliar ele, já que tinha um bandidos à solta lá no território deles. Ela tem lá um quadriciclo, uma moto ou um cavalo. Aí ela vai e escolhe, claro, é você. Vou a cavalo com rifle de caça. Pô, cara, só faltou tá fumando um Marlboro, sacou? Sabe? E achei assim, fica muito tosco, cara. Mas eu respeito.
E eu me senti traída pelo filme também, porque ele inicia me colocando numa questão assim, eu achei que fosse ter uma trama política... uma crítica social em volta daquilo, né? E, sei lá, eu preferia ficar, sei lá, prestar mais atenção nos motivos da perseguição que fizeram com o promotor e com o perito contábil do que...
Não deixa claro, né, o que aconteceu.
É, porque foi só o início, foi só pra dar aquele fogo no filme, mas não contribui nada, porque ele não serviu pra nada. Depois ele não quis trazer pra gente o que aconteceu. Tanto é que o filme termina...
Não explica, né?
Com aqueles policiais, não, o pessoal da TV chegando e não, nem quer contar o que que houve...
A impressão que dá é que eles iam criar depois, mas eles ficaram com preguiça depois que o filme acabou. Falaram, deixa pra lá, vamos deixar o suspense.
Já tem todas as
ações aqui. Criar toda essa história aí do que aconteceu já
Eles
vai dar muito trabalho.
Toda essa
temática.
A
gente não fez pra isso mesmo, a gente fez só pra dar tiro e fogo
parece
e
que
cavalo.
O diretor que queria se divertir, ele gosta de produzir cenas de ação, gosta de escrever e dirigir cenas de ação e pronto, ele tá ali, um filme que ele se divertiu. Mas, sei lá, eu acho que perdeu a oportunidade de trazer algumas discussões de questões atuais. Essa parte do incêndio florestal, achei que fosse ter alguma pegada de mais crítica em relação a isso. É, então, ele abriu mão de qualquer crítica e fez o filme só por diversão.
É, só pela ação.
Mas aí, a gente podia falar agora do elenco. Eu achei que ele tava com um elenco muito qualificado, assim... É, vários nomes conhecidos, não grandiosos na indústria, tirando a Angelina Jolie principalmente, mas ele tava com um elenco muito bom. Como é que você achou que contribuiu pro filme?
Ah, acho que ninguém acho que, assim, em termos de atuação, ninguém deixou a desejar, não. Inclusive, destacar a atuação do menino. Muito boa,
isso,
muito boa.
Ele consegue
mostrar tristezas, não consegue saber o que fazer.
Medo.
O medo, exatamente, aquele medo. Achei que mandou muito bem. Atuou bem demais. Contracenando com a Angelina. A Angelina também faz o papel seguro, assim, bem convincente no problema pessoal dela lá, no trauma pessoal dela e tal. Embora eu acho que eles exagerem também, passam 3-4 vezes o drama dela. Acho que deu uma. Quiseram dar uma ênfase, mas precisava só de uma cena, cara, sabe? Ela vinha mal, né? Ela vinha meio que num quadro depressivo pós o trauma que aconteceu. E tava tentando se reestruturar e acaba sendo esse menino com um trauma superior ao dela, tipo, com a ideia de, agora eu não tenho nenhum direito de ficar assim, que esse menino tá passando por uma coisa bem pior. E no meu trauma, como eu deixei, não consegui salvar crianças, agora eu tenho a oportunidade de salvar esse menino.
É, como se fosse uma redenção pra ela.
Isso, exato. E o policial, né, o xerife lá, é aquele ator que fez o Justiceiro. Tem uma cara de maluco danado, né? Tem uma cara de maluco. Ele fez o Fury também, que ele faz um louco também, completamente maluco, que é o Corações de Ferro. E aquele filme com o Brad Pitt na Segunda Guerra, que eles operam um tanque, eles estão no esquadrão de um tanque. E ele nesse filme ele é completamente louco. Nesse, por incrível que pareça, ele era o cara mais certinho.
É, o pai, né? Ele vai ter a família.
Exato. O cara mais ali dentro da caixa, embora fosse um policial no interior dos Estados Unidos, né, cara? Aquele xerife, né? Estrelinha no peito, aquele negocinho pendurado no ombro, aquele rádio pendurado no ombro, clássico.
A estrela.
É, a estrelinha no peito e uma pistola na cintura.
Eu queria destacar muito a Angelina Jolie, eu achei que ela fosse, sei lá, ter perdido um pouco da pegada, da beleza dela. Cara, ela tem uma presença no filme, e é engraçado porque ela tá mais nova, parece. Eu não sei explicar. Ela tem
procedimentos.
Um brilho. Ela tem um brilho. Não, ela não tem cara disso.
De procedimentos?
Não.
Não tem, não.
Procedimentos,
né?
Estéticos. Ah. Não, acho que ela é beleza simplesmente.
Pô, porque... acho que não, hein, Mari? Sei não, hein?
Ai, ela é perfeita. Olha. Ela tem um jeito de olhar, assim. Ela é bonita quando ela chora. Ela é bonita toda suja. Ela é bonita com a cara quebrada. Ela é bonita quando ela abre aquele sorrisão dela. Eu acho que ela tem uma presença na cena... Que é muito boa. E aí vou trazer até uma curiosidade. Tava lendo que ela escolheu esse projeto porque ela tava numa fase complicada da vida pessoal por conta da separação com o Brad Pitt.
Porra, não diga.
Aham, ela tava sofrida.
Ela tá com essa fase aí desde que ela nasceu, né? Vamos combinar?
Porra. Ela tem cara de sofrida.
É, né? Porra, toda vez tá com alguma coisa. Entendeu? Então não vem com essa, não. Mete essa pra mim, não.
Mas aí ela disse que tava sem tempo pra se entregar a projetos maiores e tal, porque ela gosta mesmo de dirigir e isso demanda muito mais tempo, precisa se envolver muito mais com o projeto. E esse daí era só atuar, que pra ela era bem mais simples. Então temos aí uma Angelina Jolie pagando boleto. Porque gente como a gente, pero não mucho.
Isso. Pode ficar tanto tempo, né, também sem fazer filme, afinal de contas eu tenho 35 filhos, né? 10 em briga com Brad Pitt, enfim, a vida é difícil, a vida é dura.
Pois é, mas eu também queria trazer esse destaque de que eu achei que é um filme bem Clube do Bolinha, bem pra agradar os macho men, porque tem os tirinhos, todos esses elementos que a gente falou, então eu gostei de trazer a Angelina como uma presença muito forte pro filme.
Como um cara durão, né?
Não, como uma super heroína, assim, e que não pouparam ela de colocá-la como uma mesma pessoa que vai também sofrer todas as questões. Então ela toma porrada na cara, coisa que a gente não vê tanto.
Angelina é casca grossa mesmo.
Ela tá lá dando baixadada.
Ela come inseto, cara, Angelina. É sério. Tem vídeo dela comendo inseto, fazendo. Lá no Camboja. Ela é sinistra.
Pois
então, realmente é fidedigno.
E tem outra coisa também, que é dessa mãe empoderada, assim. Que ela, pô, essa quebra de paradigma que a gente falou. A gente imagina que é uma mulher frágil, e depois ela super barriguda, já de 6 meses, ela vai lá, corre atrás, ela vai direto pro caos.
Pô, cara, ela que mata o principal bandido, né, cara, sinistro, com risco de caça, ela gestante lá, a cowgirl gestante, mete a bala no cara e tchau.
E aí é bom quando ela aparece, porque a Angelina, você sabe que ela não vai morrer, né, afinal, Angelina Jolie. E essa outra personagem, você fica nos momentos de tensão maior, porque você pensa, putz, pode ser que ela morra, né?
Na parte que eles viram um marshmallow, né? Porque eles estão naquela vareta lá em cima, o fogo queimando embaixo, não sei como é que eles sobrevivem, né, na torre, mas eles sobreviveram. E quem salva o marido, na verdade, foi ela, não o contrário, né?
Com certeza.
Porque ele tava ferido. E ela que vai lá...
Ele não conseguiu fazer nada, na
verdade.
Isso,
isso.
Ele não conseguiu ajudar em nada.
Ele tentou, né? Tem uma hora que ele desiste da própria vida ali, que ele não quer entregar o menino, que é sobrinho dele, né? Não quer entregar e tal. Mas os caras não deixam, porque queriam pegar as habilidades dele de rastreio e tal, na mata, essas coisas rei dos escoteiros, né? Estadunidense.
E tem outra coisa legal, é que eles não são pessoas comuns. O que, que eu quero dizer com isso? Eles são treinados pra isso. Então, o xerife não é um simples xerife. Eles, né, eles têm uma escola de sobrevivência. A Angelina Jolie é uma protetora florestal, faz parte dos bombeiros. E os vilões são treinados. São treinados que eu digo assim...
São Jungle Boys, né?
Exatamente. São ali os Bad Boys. Então, eles não são pessoas comuns que do nada ganham superpoderes, tipo o Liam Neeson nas brigas dele lá. Às vezes ele tá só no avião e do nada ele consegue salvar todo mundo. Então eu compro um pouco mais essas ações, essas cenas de ações.
Ah, deles saberem.
Deles saberem usar as armas.
Mas ao mesmo tempo, assim, tem umas coisas tão, tão tecnológicas, né? De uso de GPS, localização e tal. Essa ideia de conhecimentos de práticos de sobrevivência mesmo, que eu acho que são essenciais para quem vive nesses ambientes. Ninguém descarta isso, saber fazer uma fogueira, ter aparelho para isso, né? Entender como é que, por onde a tempestade vai tá indo, para onde o vento tá soprando, todas essas coisas que eles sabem lá e demonstram o filme. Agora, em contrapartida, os bandidos, os dois vilões, eles, pô, descobrem que o pai tá fugindo com o filho para essa escola de sobrevivência por meio de uma foto, no meio de 30 fotos na casa, já sei para onde eles estão indo, tipo, ah, pô, pera lá, né, inventa um negócio melhor, cara, pô, que preguiça, pô, fala que o cara deixou um negócio, sei lá, rastreou uma ligação, pegou um GPS do cara, tinham conseguido já botar no carro dele, uma coisa dessa, agora, pô, eu pego a foto, assim, né, nem cogito, não. Já sei, como se tivesse escrito assim na foto. Estou indo pra lá, sabe?
Me encontre aqui.
Isso é muito tosco.
Não, faz muito sentido.
Aí o cara, já estou aqui, vou interceptar o cara nessa estrada, porque ele vai passar, eu vou jogar pela placa do carro, vou ficar aqui olhando com a mira telescópica, sabe? Assim, fraco, nesse ponto muito fraco.
E tem a questão também que o filme não tem nenhum grande clímax, né? Eu acho que a gente fica esperando também num filme de ação, ter algum encontro entre o bandido e o mocinho. E aí tem aquela cena que eu resumiria, que é a da Angelina Jolie, do menino, lá no perto do incêndio, com o vilão mais bonzinho que eu digo, o mais novinho. E também achei que ficou ficou pouco elaborado aquela super, que seria para ser o grande auge do filme. Então, tem uma questão de você se esconder atrás do tronco da árvore. Não fica muito...
Ela quis virar o Jason, cara, com aquela machadinha tosca, sabe? Tentando pegar o cara.
Tipo... E aí o menino ainda vai para cima, então... É muito assim, desequilibrado essa...
Muito, vou tacar meu cantil na tua cabeça. Porque vendeu melhor da mulher gestante lá, da super heroína gestante, do que essa cena. Porque essa cena ficou bem, bem patética, assim.
Agora, uma coisa que eu achei legal é porque é interessante se a gente pensar que é difícil um cineasta filmar com essa perspectiva de dentro do incêndio, de dentro do fogo, assim. Porque a gente normalmente vê isso acontecendo pra fora, né? Porque dizem que uma das coisas mais difíceis de fazer de efeitos visuais é você reproduzir o fogo. E ele aproximou muito do fogo. Achei que ele foi bem ousado nisso. E assim, tem uma parte...
O pessoal do efeitos visuais, ele brilhou.
Eu gostei também.
Nessa parte, né? Ficou muito bom. Agora, dos raios, acho que devia ser outra equipe. Porque, sinceramente, parecia... Jornada nas Estrelas, sabe?
E eu gostei daquela parte, eu achei que ficou brega. Mas deles caindo dentro do mar não, daquele córrego, do riozinho, assim. Eu achei que foi uma parte mais sentimental, porque acho que foi muito da questão que a gente falou da redenção. Então, a Angelina Jolie ajudou o menino a sobreviver e ele ajudou de alguma forma, não, de alguma forma não, totalmente, ela superar o trauma dela, porque afinal ela conseguiu finalmente salvar algum menino, alguma criança do fogo. E eu achei bonito o jeito que eles mergulharam e pegaram na mão do outro, embora é breve, eu achei que deu um sentimentalismo legal, assim, pro filme.
É, realmente, é brega.
É
legal, mas eu não sei dizer também se isso também seria uma, de certa forma, uma, sei lá, uma técnica, né, de sobrevivência para incêndio florestal, sei lá, a pessoa acampa, deve ter algumas coisas que as pessoas que fazem isso com frequência devem saber. Então isso, como eu não sou um rapaz da floresta e nem pretendo ser, agradeço. Se eu cair na floresta, eu tô morto. Se eu cair na floresta de avião, por exemplo, eu espero não sobreviver, porque senão eu não vou sobreviver com medo. E de repente para um bicho, sei lá, qualquer coisa. Então eu achei interessante a partir daí. A cena anterior, a gente já destacou, de ação, ela é fraca, tipo, o fato de mostrar ela também apanhando, aquilo que você falou, né, tomando soco na cara e tentando lá, mostrando que ela é durona mesmo, não sei o quê. Embora pra mim ela já teria apagado há muito tempo, tomando aqueles socos lá na cara e tal, não ia conseguir se levantar. Mas e do menino também, tipo assim, é uma ideia de união, e mesmo você sendo mais fraco fisicamente, você consegue superar um obstáculo. Pô, a gente não tá falando de um cara qualquer, né? A gente tá falando de um cara treinado pra matar pessoas, né? O trabalho dele era esse, tipo, imagina. Será que eles teriam chance, alguma chance? O cara chegaria lá só com uma arma que, sei lá, tá acabando a bala? Nunca.
Tipo... Mas no final você se divertiu? Como é que foi?
Cara, eu me diverti assim, um pouco. O filme, ele prende a sua atenção. Isso ele faz bem, porque as cenas são o tempo todo alguma coisa acontecendo que você precisa ficar atento.
Ele tem um ritmo bom.
Agora, sei lá, a história é mal construída, assim, pra mim. Muito mal construída.
As tentativas de criar ganchos emocionais, elas são meio fracas, são, né? As subtramas são pouco desenvolvidas. Mas pra mim ficou isso.
Eu não tô
isso.
Nem comparando com outros filmes, não. Tô comparando com o próprio filme que você citou, que é o A Qualquer Custo, que, pô, tem cenas de ação, tem diálogos muito mais interessantes, tem trabalho emocional dos personagens muito melhores.
Isso vai virar dica.
E tal, do que esse. Esse ficou, cara, não dá nem pra comparar. Não parece ser, tipo, um trabalho que tem a mão de uma mesma pessoa. Né?
Eu resumiria nisso também. Pra mim, vai virar um blockbuster de ação, sem grandes ambições. E eu acho que eu concluiria assim. Cuidar de criança é realmente fogo. Vamos pra nota?
Bora pra nota, então. Hora das notas. Depois de ter falado tão mal do filme, não tem como, né? A gente trata aqui da experiência, mas a gente também analisa da forma que a gente... é das nossas limitações. Pra mim, o filme deixou a desejar bastante... Bastante, então vou ficar com 5,5.
Eu ia dar.
5 pela Angelina, meio pelo filme.
Nossa, olha o que eu ia falar. Sabe o que eu ia falar? Eu vou dar 5 pelo filme, mas meio vai só pela Angelina Jolie.
A gente inverteu.
Mas a gente pensou mais ou menos a mesma coisa. Amei. Pronto. Nota 5,5. Nota 5,5, 5,5, dá 5,5.
Média, mas... se acha fazer aqui, 5,5.
Olha só!
Pensa rápido, né? isso.
Vamos ver se a dica é maior do que essa?
Mais de 5,5? Ah, com certeza.
Ó, pra quem quer filme de ação policial da década de 90, eu tenho um que eu não vi tem muito tempo, tá? Muito, muito bom.
Eu não vi, mas é muito bom esse aí.
Eu não vi...
Há muito tempo, não vejo há muito tempo.
Não,
isso.
Eu quis dizer que eu vi há pouquíssimo tempo.
Ah, você viu há pouquíssimo tempo? Qual que filme é esse?
Fogo Contra Fogo.
Eita.
É um filme do diretor Michael Mann, ele sabe do que fala, tem diálogos iradíssimos, tem bastante porradinha, tirinho e tal.
Aquela parte que você não presta atenção, né?
É, que eu...
Você ignora.
Eu começo a esquecer o que tá acontecendo, não entendi nada que aconteceu, mas como tem diálogos fodas e uma história boa por trás, e além de um elenco incrível, porque é uma briga entre o Al Pacino, que faz tipo policial, e o Robert De Niro, que seria o vilão, digamos assim. Mas ele é um vilão chique e tal, ele é sofisticado.
Não tem como comparar, então, é um pesado.
Cara, é muito bom, tem Val Kilmer ainda, é um filme de 95, ele tem quase 3 horas de duração.
Vai ter filme.
E aí eu já sei que várias pessoas vão desistir de assistir, mas assim, é um puta filme de ação pra quem gosta. Tá disponível na Amazon Prime e também na plataforma do Mubi. E agora eu vou passar a bola pra você, Diego.
O meu tô com um problema, Mariana, porque meu filme não tá disponível.
Em lugar nenhum?
Em lugar nenhum.
Mas dá dicas, às vezes. Dá dicas,
às vezes as pessoas ficam aí, pegam na internet, né? Pagam aí na internet pra baixar. Enfim. Mas é o que a gente citou, né? O filme que a gente fez até o comparativo, que é o A Qualquer Custo. Tem uma história muito legal, não vou dar spoiler nenhum, porque se a pessoa não viu, tem um tchan lá que você falar, meio que quebra a expectativa. Mas enfim, são dois irmãos e a história roda em torno deles, também num ambiente desse de interior, interiorano e tal, rural. É muito, tem, usa o estereótipo, acho que dá de uma forma positiva, que dá até um certo tom de humor ao filme, em algumas cenas, como alguns diálogos são bem construídos nesse ponto. Usa aquele, é real, esses estereótipos são reais, sim, mas diferente do filme que a gente está comentando hoje, é tosco. Vou lembrar uma cena que a gente esqueceu de falar, que é uma cena da própria Angelina Jolie falando para o menino, que ela tá fazendo fogo, falando assim, ah, isso aqui que você tem que aprender para as meninas no negócio ficarem loucas, tipo assim, fazer fogo no negócio. Ah, pelo amor de Deus, cara, sabe? Nos dias de hoje, isso? Angelina com, pô, uma mulher dessa, né? Que tem... filho adotado do Camboja, cara, bicho, pô, um mundinho um pouco diferente, né?
Come
aranha, né? Essas paradas todas. Aí eu acho que. Mas o A Qualquer Custo é um filme que vale muito a pena.
Ah, eu posso dar
ver.
Mais uma diquita?
Pode, não tem cota, não.
É porque, pra quem assistiu esse filme que a gente tá falando hoje, é porque assinou HBO Max. E queria dar o filme, dica do filme In the Heights, que no Brasil ficou como. Em um bairro de Nova York, é um musical.
Não precisava traduzir, né? Podia deixar o negócio. Né?
Pois é, mas assim...
Tem gente que vai passar por esse negócio e falar assim, o que é isso? Nem sei o que é, pulei. Agora, se tivesse em The Heights, já ouvi falar.
Pois é, porque é do Lin-Manuel Miranda, ele faz todas as músicas. Eu achei tão lindo de ver, pra quem gosta de musical. E traz uma pegada latinas, que traz muita referência pra gente, porque somos latinos. E eu achei que foi uma delícia de assistir, então é uma dica relacionada pra quem assiste, quem assina HBO Max e não sabe o que assistir. Eu acho que é uma boa. Nesse clima up, bem in the heights, bem no up,
bem caliente.
Vamos encerrando por aqui nossa jornada. Pode ser?
Pode ser.
Então, até a próxima.
Até a próxima. Cuidado com tempestades.
Cuidado!